Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Hoje eu estou recebendo um convidado internacional e especial, odiado pela Netflix e por estúdios de séries pelo mundo afora, Fábio Duarte. Tudo bem com você, Fábio?
Beleza, Kiot, tranquilo.
Você odeia a série, é isso?
É isso, não tenho esse tempo todo pra ver uma historinha, não.
Historinha, é isso! É, claramente, o pessoal de House 6, Stranger Things e The Last of Us, é, nesse momento, odiando o Fábio e levantando hashtags no Twitter. E comigo, pra conversar com o Fábio, porque eu não tenho envergadura moral pra falar com ele, Kevin Moya. Tudo bem, Kevin?
Fala, Chad, prazer estar aqui novamente. E convidado ilustre aí, o Fábio, fiquei super fã quando eu vi a aula dele ali na Terra, então vai ser uma honra poder dividir esse espaço aí junto com vocês hoje.
Ô Fábio, começando aqui nossa conversa, antes dos recados e da gente se aprofundar no papo, a área de produtos aqui no Brasil tá a passos largos de virar área de projetos, é isso?
Não acho que é isso. É, isso daí só é verdade para quem não entendeu direito o que o produto deveria fazer. E aí são empresas de projeto que chamam o papel de projeto como produto. Tem muita gente que deu azar e caiu nesses lugares, mas esses lugares sempre foram de projeto e nunca foram de... Então, o que a gente precisa é continuar a transformação que o país já está vivendo.
Ótimo. Recados. A gente já percebeu como que vai ser o tom do episódio, né? É um professor com experiências internacionais que tem uma visão bem ampla de mundo e de área de produtos. Então vai ser bem rico o papo. Recados. 1. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Pelo amor de Deus, clica no botão seguir, tá? Já somos mais de 15 mil seguidores no Spotify. Então, por favor, siga a gente, caso você não siga. É, deixe suas 5 estrelinhas no Spotify ou no Apple Podcast. Isso nos ajuda com o algoritmo malvadão. E, recado 2. Siga Fábio, siga Kevin no LinkedIn. Link do perfil do Fábio tá na descrição. O perfil do Kevin você vai digitar no LinkedIn, porque eu não vou colocar, porque ele não é um convidado. Mas o do Fábio vai estar na descrição. Você vai lá, porque ele tá com uma série de textos em que ele pede pra ChatGPT dar um assunto sobre a área de produto e ele escreve sobre. Então, muito interessante. É, vai tá, um dos textos vai estar na descrição aqui pra você ler e ver como que tá sendo. É, esses são os recados. Então vamos pra pauta, porque hoje a pauta promete. Onde que a área de produtos do Brasil vai parar? A gente já começou o nosso episódio com a resposta do Fábio falando que não, ela não vai virar uma área de projetos. Apesar das... Deixa quieto. Essa pergunta eu vou deixar lá pra não... Mas Fábio, eu não consigo me segurar. A comunidade de produtos não vai virar a comunidade de projetos. Mesmo a gente vendo na comunidade de produtos uma mentalidade igual que a gente viu na comunidade de projetos, de tipo, muita certificação, muito apego a processos e ferramentas. Mesmo assim, a gente não vai meio que se perder, não?
Não, porque o problema que o produto resolve não vai ser resolvido por ferramenta, não vai ser resolvido por esse apego e não vai ser resolvido por uma mentalidade de projeto. Isso daí sempre existiu e os problemas não foram resolvidos e por isso veio o produto. Então não adianta você tentar dar a solução errada para o problema, o problema vai continuar lá. E o problema, existem problemas hoje, principalmente no mundo digital, né, em como a gente faz um produto feito de software, que só a mentalidade de produto vai resolver.
Ok, a gente vai... Isso abre muitas perguntas na minha cabeça, mas antes, Fábio, qual é a sua história?
É longa, né? Eu comecei a trabalhar com produto em 2007, tá? No Canadá. E então, tô nessa aí há 15 anos já, né? Trabalhando primeiro como gerente de produto e depois subindo aí nas hierarquias e tal. Passei por vários países, fiquei um tempo no Brasil, trabalhei alguns unicórnios aqui, depois eu fui para a Europa, fui trabalhar na Book, depois trabalhei na Farfetch. E aí resolvi voltar no passado para neném nascer aqui no Brasil. E aí a gente, né, para ficar perto da família, aquela coisa toda. Já tinha encerrado um pouco um ciclo na Europa, assim, né, gente? Então foi motivo estritamente pessoal, mas também achando que eu tinha mais para oferecer aqui para a comunidade brasileira, sabe, de produto. Vendo, sinto muita afinidade com o jeito de pensar do Brasil, do brasileiro, né, mais do que o europeu médio. E acho que aqui tem alguma coisa para contribuir, né? Tá precisando de gente experiente. E aí encontrei um cenário bem divertido que acho que a gente vai dissecar aqui hoje um pouco. Mas antes disso, tá, eu sou engenheiro de computação, fui formado lá em 90 e pouco, né, via internet pela primeira vez em 92, assim, eu lembro bem, laboratório da PUC e tal. E programo desde os 10 anos de idade, então eu vim desse meio aí do software, né, comecei minha história com programação porque eu não tinha dinheiro para um videogame, meus pais tinham um computadorzinho em casa, aprendi a programar por causa disso. Fazia meus próprios videogames, chamava os amiguinhos do prédio para jogar. Aí depois virei cracker, hacker, essas coisas todas que adolescente faz, né? E aí, depois da computação, fui fazer faculdade e achei aquilo muito chato e tinha certeza absoluta que eu não ia ser programador. Engraçado isso, já desde o início da carreira. Aí eu fiz um mestrado em marketing e tenho então uma formação que é quase ideal, né, para gerência de produto, só que gerência de produto não existia. É digital, né? Isso daí eu tô falando de 98, 99. E aí eu fui trabalhar um pouco em marketing, depois passei para o meio do caminho, né? Entre negócio e TI, né? Então eu virei consultor durante um tempo de TI, né? Eu fazia administração de máquina e Unix, umas coisas assim malucas. Depois virei gerente de projeto, olha que beleza, né? Cheguei a ser um tempo tutor do PMI, né? Estudei o PMBOK pra caramba. Fui gerente de projeto um tempão. E aí larguei tudo, né? Eu tava gerenciando, até legal citar, né? Eu tava gerenciando grandes projetos lá na Vale, uma coisa gigantesca lá numa empresa terceirizada. E aí larguei tudo para ser músico um tempo e foi o primeiro produto que eu gerenciei. Tá? Fiquei 3 anos vivendo só de música e entendendo ali qual era a minha vocação, tá? Eu vi que gerenciar esse projeto não me satisfazia de nenhuma forma. Enquanto isso, enquanto eu vivia de música, eu fiz duas coisas importantíssimas, né? Que até hoje eu levo para minha carreira. Uma de você trabalhar um produto completamente subjetivo, que é música, né? Arte, sei lá, entretenimento. E aí você tentar entender qual é a parte objetiva daquilo, como você faz aquilo criar um mercado, como você faz growth, como você testa market fit. Não tinha esses termos, né? Esses rótulos, mas era isso que eu estava fazendo, tá? Eu fiquei alguns anos nessa, isso perdeu sentido para mim. E aí eu larguei tudo, fui repensar minha carreira e fui ser músico, né? E vivi profissionalmente da música 3 anos também. E foi meu primeiro, eu considero o meu primeiro produto, que eu empacotei, né? Eu era compositor, cantor e tal, fui rodar com a minha banda, mas o que eu acabei fazendo mesmo pela banda foi sendo empresário, produtor e conseguir entender como pegar um produto completamente subjetivo, né, que é a arte, e como trabalhar um mercado disso, como fazer o market fit disso, como fazer growth. Mesmo sem ter esses termos, né, esses rótulos para dizer o que eu estava fazendo, mas era isso que eu fazia. E eu saí assim de alguém que nunca tinha ido num show, sei lá, underground na minha vida, para 2 anos depois o nosso clipe já estava rodando na MTV, a gente já estava fazendo turnê no Brasil. Considero um produto de sucesso, vai. Ninguém nunca ouviu falar da banda, mas isso, eu consegui pagar as contas com isso pelo menos. Entendi que a minha vida ia ser super pobre se eu continuasse na música, né? E falei, pô, legal, foi ótimo, maravilha, mas vamos buscar o próximo passo. E aí, enquanto eu tava fazendo música, que, né, que vocês, não sei se vocês conhecem algum músico, mas músico faz qualquer bico, né? Então eu era DJ, tocava violão em barzinho e fazia lá uns freelas de tecnologia também. Fazia tradução, inglês, português, né? Você vai pegando qualquer negócio. No tempo aí, entre uma coisa e outra, eu comecei a desenvolver uma tecnologia baseada nos projetos que eu tinha gerenciado, que eram projetos de educação, de multimídia, e criei uma ferramenta de multimídia para criação de educação, de multimídia educativa. Escrevi uns papers sobre isso, daí uma empresa canadense me viu, compraram de mim essa tecnologia, né? Isso pagou até um dos clipes que a gente fez, mandou para a MTV e tal. E aí essa empresa ficou no meu pé, falando, ah, vem aí, né? Vem ajudar a gente a abrir o mercado dessa ferramenta. Aí eu acabei indo, e aí começou minha carreira de gerência de produto. Então, contando a história meio de trás para frente, foi assim.
Cara, isso é muito legal. Fábio, primeiro ponto, né? Tava falando pro Chiod que a gente queria muito ter você aqui, porque eu facilitei aquela sua aula da Terra na semana passada, e eu falei, Paulo, foi exatamente a aula que todo gerente de produto precisa ouvir, né? Sem firula, direto ao ponto, o que é o papel do PM, o que, que ele precisa fazer, usar dados, ter informações para tomada de decisão, né? Então foi uma aula super incrível, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas tem um ponto que você falou muito legal, é a carreira de músico, e a gente sempre acompanha muitas pessoas que estão em transição de carreira. Você mesmo fez uma transição de carreira, eu fiz, Paulo veio do marketing também, então bebeu dessa fonte, né, de produto ali na fonte do marketing. O que, que você enxerga de tudo que você fez como músico, depois como empresário, que te ajudou, de certa forma, nessa carreira, nessa cadeira de produto? E isso é uma das coisas que a gente sempre fala para as pessoas que estão em transição. Olha a sua história, veja a sua senioridade de vida, o que você já viveu, o que você já fez, as áreas que você já passou. Tenta fazer um depara, né? Ó, eu trabalho com operações e essas habilidades são importantes para gerenciamento de produtos. Como que foi esse seu processo quando você estava nessa área de música, empresariou a sua banda, e tudo isso que pode ajudar você quando sentou a primeira vez na cadeira de produto ali na empresa do Canadá?
Olha, para falar da coisa menos óbvia, eu acho que quando você é músico, você não tem um caminho... Tem dois pontos aí interessantes, tá? Um, que não tem um caminho pronto, então você precisa ser autossuficiente, tá? Isso, gerência de produto também precisa, não tem jeito. Ninguém vai... Hoje em dia até já tem um pouco mais de hierarquia, já está mais estruturada, né? Mas quando eu comecei na carreira, eu tinha estrutura zero. Então, era você que tinha que decidir tudo, você tinha que falar de estratégia, você tinha que saber sentar com o CEO, saber sentar com o investidor e também tocar a execução, né, dos projetos em si. Ser um mini gerente de projeto ali, até certo ponto. Então, você tem que ser muito autossuficiente, não dá para esperar alguém te mandar fazer alguma coisa, né? Então, quando você é músico, é um profissional liberal, né? Você não tem um chefe. Ninguém ia me mandar escrever uma música nova, ou sei lá, pensar no figurino do show, não sei o quê. É você que tem que se tocar nos desafios que você tem adiante e se organizar e fazer. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho mais importante é você entender o quanto você depende dos outros, sabe? Porque quando a gente fala, ah, não, nossa, eu escrevia música, né? O que a gente pensa? Pô, o cara é tipo o novo Paul McCartney, né? Vai lá, vai escrever o novo hit, né, para as massas dançarem. Bom, 99% das pessoas que estão na música não vão escrever hit nenhum a vida inteira. E não é porque são ruins, é porque, cara, escrever um hit, né, quando você pensa, tá bom, o que eu tenho que fazer para fazer sucesso, né, e poder pagar minhas continhas direitinho, meus boletos aqui? Eu tenho que dar sorte. É essa a conclusão que você chega. Porque um monte de gente tem que resolver que a música que você escreveu aqui humildemente, num pedaço de bardanapo aqui, é boa e eles querem ouvir aquilo repetidamente. Isso é absolutamente imponderável, né? Então você entende que, tá, não é por aí. Eu não vou depender da minha genialidade, sabe? Então eu vou falar até uma coisa contra-intuitiva, assim, a gente não depende da nossa genialidade para fazer um puta de um produto. O que você tem que ter é sensibilidade com todas as necessidades que você pode, de alguma forma, solucionar dentro daquele meio, né? Então uma coisa que eu sabia que eu não conseguia fazer eu vou perguntar para as pessoas o que elas querem ouvir. Não, isso, sei lá, é impossível, tá? Então essa é a parte que eu menos me preocupava do trabalho inteiro. Então o que você faz? Vamos se preocupar com aquilo que eu consigo mudar. Eu não consigo mudar o gosto das pessoas para gostar do que eu escrevo, né? Eu não consigo mudar o que eu escrevo para o gosto das pessoas, sei lá. Mas tem um monte de outras coisas numa carreira musical que eu consigo dissecar, entender e dar uma olhada como que melhora e o que é exatamente melhorar, tá? Então, exemplificando, música é B2B2C, tá? É um marketplace. Você pensa muito, ah, o cara faz a música e aí o público vem ver. Bom, existe um contratante, né, que eu demorei... nem que eu tenha demorado para aprender, mas eu não sabia de nada disso quando comecei. Aí, daqui a pouco, você se toca. Tem um cara que vai ter um evento, vai ter um festival, vai ter uma casa de show. Ele é um contratante. Esse cara é teu cliente, porque é ele que vai pagar, no fim das contas, o cachê da tua banda. Então, você como banda, você sabe o que um contratante precisa para você ser uma boa banda, para ele poder chamar de novo, né? Eu tava olhando retenção como métrica, né? Sem esses termos, tá, gente? Na época, mas hoje eu olho, era isso que eu trabalhava. Eu falava, cara, eu não quero fazer um show. Eu quero que o contratante veja a minha banda e entenda que essa é uma boa banda para ele chamar em outros eventos. E um contratante de um evento, ele pode estar em um outro evento até maior depois e tal, com cachês melhores. Então, eu quero que ele entenda, né? Se ele chamou 10 bandas, eu quero que a minha seja melhor que ele chamou. De alguma forma, para ele. E eu comecei a ver comportamento no camarim, passagem de som, chegar na hora, um monte de detalhe técnico que você tem absoluto controle, né? E aí eu tornei a parte que é mais visível, vai, da banda, que é a música, e você tá tocando, e as pessoas gostam ou não gostam, como aquilo ali era um detalhe, tipo, algum dia vão gostar, algum dia não vão gostar. Eu já fiz show com as pessoas me vaiando assim, a um palmo da minha cara, sabe? Sai do palco! E é isso aí, cara, você pensa, é um dia ruim hoje, mas de boa. Ainda assim, o cara que fez essa festa, que chamou nossa banda, que todo mundo detestou, chamou de novo depois. Ele ficou super sem graça, achou a banda super boa. Falou, não, vou te chamar num evento que vai ser melhor, o teu público vai ser um público diferente, que acho que vai curtir mais. Ele acabou até rolando, tá? Então, assim, é isso. Seja um profissional e controla todos os fatores que você consegue controlar e deixa o incontrolável para o universo decidir, entendeu? O que, isso quer dizer? Como eu uso isso para produto hoje, vai? Eu não me apegar demais no ego, sabe? A galera, às vezes, tem uma visão muito romântica, e não é nem às vezes. Eu vou te falar que eu tô me deparando com essa visão romântica de produto, tá me incomodando a beça. Que o pessoal tá achando, ah, eu vou trabalhar com produto porque eu sou um gênio, eu vou ter as melhores ideias, das melhores features e tal. Não é sobre isso, produto, né? Nunca foi, tá? E, tipicamente, tem um cara com um salário muito mais alto que você, em cima de você, achando que as ideias dele são geniais, ele vai ganhar das suas o tempo todo. Então, assim, você não tá lá para isso. Você está lá para entender o ambiente onde esse produto vai se encaixar, entender as coisas que você controla, entender onde que você pode melhorar e melhorar elas. Isso daí é um papel que você pode fazer que é muito precioso, tá? Então, eu normalmente falo para as pessoas, cara, eu não nem ligo para as minhas próprias ideias. O que eu quero é ser um bom filtrador de boas ideias. Quando chega uma boa ideia, eu falo, isso daí dá para a gente fazer. E eu acho que isso vai causar impacto no mercado. Eu quero ter essa sensibilidade, tá? Então é você dar uma diminuída no teu ego mesmo, em outras palavras, entender os fatores que você controla, entender os fatores que você não controla. Você não tem a menor ideia quando você lança uma feature, se o público vai absorver lá fora ou não, né? Mas a gente pode pensar em coisas que são um pouco mais menos improváveis, vai, menos difíceis de prever. E como que você faz isso? Conhecendo o meio, tá? Então, voltando para o meu exemplo da música, eu ia conversar com um produtor de show, ia tentar entender que banda que deu problema algum dia, por que que deu problema, ia falar com o pessoal que opera a mesa de som, que tipo de coisa você quer, e normalmente os caras tinham reclamações que eu vi, que era banda que toca muito alto no palco, zonei o som todo, a gente começou a tocar baixo. Ia falar com o público, né, porque é um espetáculo audiovisual também, o que que é um show bom, e o que que diferencia um show bom de um show ruim? Ah, tocar bem, tudo bem, tocar bem, a gente toca bem, que mais, né? E aí a gente mudou a maneira como a gente pisava no palco, por causa disso, mudou a hora de afinar um instrumento, era ensaiada no show, pra gente não ficar afinando entre uma música e outra, pra não perder a dinâmica. Um monte de detalhe que você vai descobrindo quando você realmente tem empatia e entende que não é questão de eu sou um gênio, eu vou criar aqui uma coisa incrível, mas cara, eu preciso calar a boca, ouvir muito, e aí eu vou conseguir entender o que as pessoas querem, e aos poucos eu vou dando coisas que elas querem, e no meio eu tenho um imponderável aqui que eu vou torcendo, né? Se eu ficar tempo suficiente aqui com a banda, vai, era isso que eu falava pra banda. Se a gente ficar uns 5 anos nativo, alguma hora vai até, talvez até surge um hit, vai. Mas isso é o de menos, sinceramente. O que a gente tem que lutar é pra ficar 5 anos nativo. Produto pra mim é igualzinho. Você tem que lutar pra ficar de pé. Alguma hora você pode fazer um golaço? Cara, quanto mais tempo o produto ficar de pé, mais perto você tá desse golaço.
Que aula, que legal. No final do dia, assim, quando você olha pra essa parte da música, é você dar sorte da sua letra cair numa Marília Mendonça, por exemplo. E ela... É muito disso. E olhando para esse ponto, Fábio, uma das coisas que eu sempre converso com o Paulo, a gente conversa na comunidade, eu comecei com produtos em 2019, só que já com muitos anos antes de em outras áreas, né, de atuação. E na última vez que a gente fez uma gravação aqui, o Pablo me perguntou assim, Kevin, qual que é o framework que você mais gosta de usar? E, cara, aquilo me bugou. Eu falei, sei lá, PDCA, um negócio que foi construído há muitos anos atrás e que funciona até hoje. E uma das coisas que a gente sempre conversa é que quanto mais as pessoas sabem se relacionar dentro da empresa, a pessoa de produto sabe relacionar com vendas, com operações, com marketing, com os stakeholders, mais sucesso tende a ter, tende a acontecer dentro do produto, né? É o que você falou, quando você começou a observar o produtor, quem contrata, quem paga, os movimentos que aconteciam dentro do palco, né? Quando a gente olha para esse aspecto, olhando, né, da sua carreira internacional, Canadá, Europa, como que você enxerga a maturidade das pessoas de produto hoje no Brasil, olhando para essa parte de eu preciso saber me relacionar muito mais com as pessoas da empresa, saber conectar as pessoas certas dentro de um Zoom para a gente poder resolver um problema, saber falar com o stakeholder. Como que você vê isso na sua experiência internacional, né, de gestão de produtos fora e aqui no Brasil hoje?
Eu não posso dizer que a comparação seja justa, vai, né, Kevin? Porque, de qualquer forma, minha visão vai ser estreita, né, dos lugares por onde eu já passei, tá? Mas eu posso falar para você como acompanho algumas discussões, vai, no LinkedIn, usando isso como termômetro, né? Eu vejo discussões que eu fico assustado, vai, que assim, será que o produto tem que entender do negócio? Tipo, porra, se você não entende do negócio, você não deveria estar ali, sabe? É impossível ser gerente de produto sem entender do negócio, é impossível. A não ser que, aí voltando para o tema, né, do início, você se considere um gerente de projeto. Aí tudo bem, aí você pode não ligar para o negócio, pode não entender nada. Então, assim, é óbvio, e a gente pode depois dissecar isso um pouco mais, vai analisar por que a gerência de produto existe, acho que é melhor a gente alguma hora chegar lá, mas fica muito óbvio, se você entende o que o gerente de produto faz, que você é um conector de pontos, você precisa conversar com as pessoas, né, e entender a necessidade delas. Quando tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com produto B2B, e eu normalmente falo isso pra galera quando tô dando alguma aula que tem a ver com B2B, eu falo, cara, você tem que saber o teu cliente como que ele ganha bônus. É isso que você quer saber. Esse é o ouro, sabe? Eu chamo os caras e fazia, eu fiz isso, tá, algumas vezes, cara. Chamar o cara pra um café, e aí, é Flamengo, é Corinthians, não sei o quê, e aí, o que você gosta? E aí, teu chefe é muito chato, mas ele... Você recebe bônus? Como é que é? Como é que é o sistema de incentivo da tua empresa? Pô, mas você ganha bônus? Ah, é pelo quê? Posso perguntar? Sabe, como é que eu te ajudo? E aí, cara, aí você chega de verdade, assim, no que aquela pessoa tá precisando, aí o teu produto vai ficar bom. Porque agora eu tenho a capacidade, se o cara me conta isso, eu tenho a capacidade, meu cliente me conta isso, eu tenho a capacidade de melhorar a vida dele, e ele vai virar o maior advogado que você já viu do seu produto. E é isso que eu quero. Eu não quero defender o meu próprio produto. Eu quero que o cliente fique desesperado se esse produto não, né, não tiver mais ao alcance dele, né? Isso é uma das perguntas que a gente faz, né? Vou esquecer agora o nome do autor, cara, mas eu li isso em alguma dessas bíblias, tá? De Product Market Fit, né? Uma das perguntas mágicas que você faz é o que você sentiria se esse produto parasse de existir? E aí o que o cara quer é entender as pessoas que ficariam realmente desesperadas. E aí você pode perguntar por que você ficaria tão desesperado assim, né? Onde isso impacta a tua vida e tal. Então, assim, como que você vai fazer um bom produto se você não está conversando com as pessoas que são impactadas por ele, né? Já vi também, vai, posts das pessoas falando, ah, cada vez mais a área de produto está aprendendo que é uma boa entender um pouco melhor o marketing. Tipo, de novo, cara, o marketing está trazendo tráfego para o teu site, você está operando sem falar com ele, você está maluco, né? Pô, é claro que você tem que falar com eles, tá? Eu sei que eu estou parecendo meio azedo aqui, mas, né, eu vou falar isso de um jeito mais doce, mas, pô, gente, né? A área de produto não funciona no vácuo. A gente só existe para poder gerar duas coisas: a felicidade do cliente lá fora, do usuário final, e deixar o negócio de pé. São essas duas coisas que a gente olha o tempo todo. Se você não sabe o que deixa o negócio de pé, você já está capenga, né? Você já está faltando um dos dois pilares do teu trabalho. É assim que eu vejo.
Cara, isso é muito bom. Esse ponto do marketing é importante, né, ser ressaltado. Produto vem do marketing. E onde que a gente deixou essa porta fechada, né? A gente tem que falar com essa galera a todo instante. Isso é um ponto muito, muito chave. Quando você voltou ao Brasil, né? Nas suas aulas, na Terra, você tem conversado com bastante gente, tem acompanhado muitas pessoas, tem trazido essas aulas, né? Especificamente a que eu acompanhei, que foi métricas de produto. Você consegue trazer um pouquinho essa sua visão, né? Quando a gente fala assim sobre a pessoa de produto, ela ter que dominar a questão das métricas e dos dados e como que isso vai ajudá-la também no dia a dia, né, a não confrontar, mas também poder colocar na mesa suas informações, suas análises, né, e aquilo que você trouxe lá naquela aula, sentar à mesa, né, porque se não tiver dados é somente uma opinião e aí, obviamente, que a opinião de quem ganha mais vai sempre se sobressair, né. Como que é um pouco dessa sua visão? Queria que você pudesse trazer um pouco para os ouvintes aqui do PG esse ponto, que é um ponto muito chave, né.
Boa, Kevin. Eu vou repetir a frase que você falou, né? Que eu sei que você está repetindo o que eu falei também, então é isso. Mas vamos ficar reforçando então isso, tá? Nenhuma empresa chama um gerente de produto para ser mais uma opinião. Não é isso que a gente faz. Não é esse o problema. A gente sempre tem que pensar, né? Pensar com raciocínio de produto, vai? Produto, tipicamente, é uma solução de um problema, né? Que vai impactar o negócio. Então, assim, qual o problema que as empresas tinham para inventar, né, a gerência de produto, para chamar lá alguém para fazer esse papel de produto? Não é falta de opinião e não é falta de ideia, né? A gente já sabe que esses dois, nenhuma empresa tem esse problema, nunca vi isso. Então a gente não está lá para dar opinião. A gente está lá para ser uma pessoa que consegue gastar tempo e investir esse tempo para focar e entender o que o cliente lá fora está precisando e como ele está reagindo ao nosso produto. Porque isso dá um trabalho desgraçado, tá? E isso não dá para o CEO fazer. Então, o CEO pode vir com 1 milhão de ideias, mas ele não sabe qual ideia é boa e ele também não vai conseguir medir o que está acontecendo lá fora. Ah, medir, então você está falando que na minha empresa é a turma de dados que mede. Não, deveria ser você, então, dizendo para a turma de dados o que eles deveriam estar medindo, tá? Então, o que a gente tem que fazer, no mínimo, você pode não dominar um framework de dados especificamente, um pacote lá de dados e tal, né? Eu detesto SQL, tá, gente? Assim, confesso mesmo, né? Prefiro não usar se eu puder, mas eu tenho lá meus motivos assim para isso. Mas se precisar, estamos aí. Mas eu acho que eu vou enriquecer muito mais qualquer ambiente onde eu esteja, dizendo para a pessoa qual é a query que eu preciso, sabe? Porque isso não é fácil de saber. O que, que você quer saber sobre o seu cliente? Pô, eu desenhei uma feature aqui, a galera botou no ar, e essa feature deveria impactar desse jeito na vida do usuário. Você sabe o que medir? Isso não é o pessoal de dados que vai te falar, né? Você deveria desenvolver esse raciocínio crítico para tentar entender o que, que os dados estão falando contigo. Porque ninguém vai chamar numa reunião estratégica, né? O analista de dados, sabe? E o cara também não sabe tudo de cor, ele está muito mais preocupado em deixar a infraestrutura de dados funcionando, fazer o dashboard e tal. Quem lê o dashboard deveria ser você. E aí, eu estou falando que deveria ser você porque muitos gestores, cara, não tem tempo mesmo de entender um dado. Dado não é fácil, tá? Não é um negócio que você bate o olho e fala assim, ah, tá, entendi, minha loja está indo bem, né? Lá na aula, né, eu faço um exercício para cutucar mesmo a galera, que aí, receita do seu e-commerce está aumentando para caramba, isso é bom ou ruim, né? Ah, é bom, beleza, agora pensa em cenários onde isso é ruim. E normalmente os alunos conseguem chegar rapidamente em vários cenários onde a receita aumentou e a loja está indo à falência, tá? Existe isso. Todo dado você consegue dizer isso, tá? Ah, isso pode ser bom, pode ser ruim, depende. Depende de vários outros dados também, então você tem que levar os dados em conjunto para ter certeza que esse dado está querendo dizer aquilo que você acha que o dado disse para você. E aí muitas vezes eu quando eu estou fazendo uma análise, eu preciso de uns dias, sabe? Para me autocriticar e falar, tá, esse dado que eu escolhi, será que isso quer dizer mesmo? E eu faço um pouco o papel de advogado do diabo, bato com outra pessoa que eu confio e falo, cara, e aí, esse dado realmente quer dizer o que eu estou vendo? O que, que eu esqueci de ver? E muitas vezes, né, alguém surge com uma hipótese, ah, mas e se acontecer tal coisa, esse dado na verdade não quer dizer essa vitória toda que você achava? Isso dá trabalho, isso dá um bocado de trabalho. Mas a empresa precisa de uma pessoa que é confiável, que quando alguém está tomando uma decisão estratégica, alguém está na mesa falando assim, olha, 37% dos usuários fizeram isso e não fizeram aquilo. Né? Quando alguém está... E várias vezes isso já aconteceu comigo, coisa simples, tipo, ah, vamos contratar um time de app, né? E aí, tipicamente, tem lá a pessoa, né, com o maior salário da sala, que é quem ganha todas as discussões, esse cara é rico, ele tem um iPhone, ele vai falar, não, então tá, a gente começa pelo iPhone. Precisa de alguém falar assim, olha, 78% dos usuários no último mês foram Android. Esse cara não vai ficar bravo com você, né? Mas se não tiver uma pessoa para falar isso, a galera vai tomar a decisão baseada no achismo, né, de quem tiver mais poder. Então precisa, toda empresa precisa da pessoa que vem com os dados na ponta da língua para ajudar em tomada de decisão estratégica. Então todo gerente de produto que não tem dado na ponta da língua, ele se torna apenas mais uma opinião. E aí, cara, você tá ferrado, né? E aí vai depender de coisas que eu não acredito, tá? Capacidade de argumentação, liderança por carisma, uma bobajada sem fim, assim, que eu vejo, cara, as pessoas trabalham para quem manda nelas, para quem demite elas, né? Não adianta você falar, não, eu vou liderar aqui com minha argumentação. A argumentação, teu chefe ganha de você sempre, né? Então, não é assim que funciona o mundo dos negócios. Você precisa estar lá para trazer fatos e ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão.
Muitos pontos abertos para gerar episódios e mais episódios de polêmica.
Né? Bora.
Vamos pegar o primeiro ponto, que é a romantização da área. Existe essa romantização, eu não sei de onde surgiu, e que muitas das vezes eu acho meio. Eu confesso que eu, às vezes eu paro e eu tento fazer um exercício para entender aonde foi e quem foi a pessoa que olhou para a área de produto e falou assim: ah, um dos P's do marketing é mais importante que o marketing inteiro. É muito mais importante do que qualquer área da empresa. Não sei de onde que surgiu isso, mas tem uma romantização exacerbada. E aí, eu sei que você passou por alguns contextos internacionais, e aí eu gostaria de fazer esse exercício, que é, lá fora, existe essa romantização também, ou é algo tupiniquim, só nossa? Aqui, é nosso. E isso é nosso. Nossa romantização e ninguém toca.
Não, existe lá fora. E eu separo, cara, eu acho o Brasil muito similar à Europa, sendo que a Europa, dependendo de onde você vai trabalhar, é até o Brasil de uns 5 anos atrás, tá? Em outros lugares, que já veio dinheiro americano e mais influência americana, já tá um pouco mais adiantado, né? Então a Booking é uma empresa com dinheiro basicamente americano, tem IPO na bolsa e tal. Aí já tem uma coisa um pouco mais consolidada, tá? E aí o gerente de produto lá não, é zero glamour, assim, é realmente um negócio mais, entre aspas, operacional, tá? Mas sim, tem um contexto muito bem delineado do trabalho dele. É, mas outros lugares, não, eu não vejo isso como só brasileiro. É, eu acho que essa glamorização vem de você colocar a tua expectativa numa carreira que não foi você que criou, sabe? Mas como é uma carreira que está sendo criada agora, vai, não tem 20 anos esse cargo na indústria digital, né? Mais ou menos 20 no Vale do Silício. É, as pessoas ainda estão tentando absorver aquilo que gerência de produto é e criando as suas próprias teorias, sabe? E aí eu acho que existe um pouco de... Como eu falei na história da música, eu acho que existe um pouco de ego mesmo. Falando, eu vou ser o gerente de produto porque aí finalmente eu vou mandar em como que esse produto é, finalmente as ideias vão ser minhas, eu que vou controlar o backlog e eu vou virar um mini CEO, né? Aquela desgraça de imagem, né? Que o mercado absorveu sem entender direito o contexto. Mas é uma péssima imagem, porque você é bem longe de um mini CEO, bem longe mesmo. Você entende de coisas bem específicas e você faz coisas bem específicas e seu poder é bastante específico também, bem diminuído. É, você está bem longe de ser um CEO. É, mas as pessoas acabam achando isso. E eu acho que isso vem de um problema maior, que é eu vou chamar isso de sede de poder, vai, um negócio meio anel do Sauron, sabe? As pessoas estão achando que eu quero mandar. E aí, qual cargo que eu mando mais, sabe? É um negócio um pouco contraproducente, cara. Mas isso vem das pessoas tentando entender para onde que a carreira delas vai, sabe? Eu acho isso daí fruto de uma coisa que é natural, que é um pouco de ambição mesmo. Eu quero entender para onde que eu cresço, né? E aí tem uma coisa que talvez seja mais brasileira, que é, aqui no Brasil você só cresce se você manda. Não existe nenhum tipo de crescimento que você não vire chefe, né? E que é um erro que algumas empresas estão tentando... É, melhorar de alguma forma, mas cara, né, eu sou um cara de produto aí cascudo, já veterano e tal, eu ganho menos do que um bom desenvolvedor veterano, bem menos, né? Eu tenho saudade, né, da época que eu programava, porque eu fico olhando o salário da galera que trabalha pra mim, tipo, pô, quisera eu, né, mas não tenho acesso a esse salário, a não ser que eu virasse um CPO e mandasse todo mundo, sabe? Então isso daí é uma maneira meio bizarra de a gente organizar a carreira, né, onde uma pessoa só consegue um salário mais alto, ter acesso a um salário mais alto, uma vida melhor, se ela começar a exercitar poder, sabe? Eu acho que vem daí, Kiod. E aí, qualquer carreira nova, qualquer tipo de novidade, as pessoas já querem olhar com esse viés, entendeu? Eu vou virar isso, porque aí tem mais poder, eu vou conseguir crescer mais. Mas essa é a minha interpretação de boteco, tá?
Não, claro, mas aqui é uma conversa de boteco. Se a pessoa acha que aqui é uma conversa, aqui é uma conversa de boteco, aquela conversa de horário de almoço, que a gente mete o pau no chefe, sabe? Fala de tudo, fala de BBB, etc. Aí abre um outro ponto, que é a nossa área, ela tá vivendo, eu acho que essas ondas de demissões em massa nas empresas techs, não só nas empresas de tecnologia, mas em todas as empresas, mas tá tendo mais visibilidade às empresas de tecnologia, né? Porque são, até então, toda terça-feira, meio-dia, saía notícia de rodada, né? Empresa tal recebeu 1 bilhão, empresa tal recebeu 500 milhões. Então, quando começa a cair, elas, veio a notícia, óbvio. Mas não sei se as demissões em massa potencializaram isso que eu vou falar agora, ou elas já existiam, e vão continuar existindo, e eu não sei como que a gente consegue conscientizar as pessoas, que é do imediatismo da área de produtos. A pessoa começa hoje na área de produto e ela acha que por ela rodar um discovery na empresa onde ela está, ela já merece ser sênior. Esse imediatismo está corroendo a área, né? Porque se perde muito a base, se perde muita experiência, e a área de produto, ela tende a ser uma área em que você precisa de experiência para poder ter os atalhos. Que nem o Fábio falou aqui, é uma coisa que eu acredito muito, que é comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade. Essa parte de comunicação é questão de relacionamento. E tem muita gente, muita pegada à ferramenta e processo. E esquece que o relacionamento abre portas e muito. E fica nesse imediatismo. Como que você vê esse imediatismo, Fábio? Não sei se você acompanha no LinkedIn, mas como que você vê esse imediatismo na nossa área?
Cara, criar as hierarquias antes de haver a senioridade. Então, eu estou plenamente de acordo, tá? Quando eu saí do Brasil para a Europa, Basicamente ainda não existia hierarquia, cara, sabe? Você tinha a liderança da empresa e aí você tinha o gerente de produto, que fazia todos os papéis, tanto de conversar sobre estratégia, né? Eu era meu último papel aqui no Brasil. Eu tinha gente abaixo de mim, tinha outro gerente de produto, mas assim, meu nome era, sei lá, gerente de produto também. Hoje em dia se chamaria head, provavelmente. Mas eu conversava com os investidores da empresa, era eu que sentava lá junto, né, do CEO, e eu tocava backlog, né, eu fazia tudo. Isso é o normal para mim, eu passei quase 10 anos da minha carreira fazendo isso, né? Você vai de Ásia. Quando eu voltei da Europa, já existiam 3-4 hierarquias em todas as empresas. Assim, eu achei isso muito bizarro, tá? Primeiro porque não precisa, sinceramente. Mas, beleza. Se você tem 50 gerentes de produto, aí claro que você precisa colocar alguém para começar a agrupar, né? Mas eu acho que a galera leu lá o paper de, né, tribos, squads, e falou, ah, então tem que ter uma tribo, então agora tem que ter um group product manager. E aí o cara, deixa eu ver um número mágico aqui no paper. Ah, estão dizendo que é no máximo 3 ou 5. Então tá, então agora o grupo, quantos tem? Tem 10, então precisamos de 2 grupos. Tá, esses 2 grupos respondem para quem? Aí tipicamente, o que as empresas não têm? CPO, né? Normalmente se leva CTO e CEO. Tá começando a aparecer CPO no Brasil, mas tipicamente ainda não, né? Então a gente tem CTO e CEO. CEO vai querer tomar conta de grupo, product manager? Não tá afim, porque também é um negócio que o cara é visto como um papel ainda muito de ajudar na execução, né? Tipo, ah, tem 3, 5 gerentes de produto, tem vários squads ali, esse cara tem que ficar olhando para ver o que os squads estão fazendo. E aí coloca então um head para poder ser o cara que vai olhar para os grupos, para ele poder juntar todas as informações dos grupos, para poder tirar a informação de uma pessoa só no CEO, finalmente, para o CEO poder... Então, do nada, você já cria 2 hierarquias. Aí tem lead, né? E tem alguns outros papéis intermediários, de vez em quando o pessoal cria. Isso para não falar da hierarquia mais para baixo, né, que se criou. Alguns lugares tem PM e IPO, que é uma loucura total, mas, né, deixa o Martin Kagan já mete o pau nisso tanto, né, a gente não precisa chover no molhado. Eu acho que as hierarquias foram criadas sem existir os profissionais para ocupar essas hierarquias, tá? É isso que eu vejo, porque, cara, e eu conheço gente, né, do mercado, que eu já era gerente de produto e a pessoa estava, sei lá, estagiando em marketing, vai. Não vou dar nenhum exemplo real, mas era por aí, assim. Estagiários ainda, né, que não tinham feito a transição de carreira, e voltei para o Brasil, a pessoa está lá como head de produto de alguma empresa. Isso é... Pô, cara, não juntou nunca, né, garrafa vazia para vender, né, como a gente fala. Tem algumas pessoas que vão ter talento natural para isso, e aí, beleza, né? Mas é óbvio que as empresas estão sendo lideradas por gente com bem pouco experiência, assim. Para mim, isso é patente. Na medida que eu fiz muita entrevista, e algumas vezes a entrevista foi constrangedora para mim e para quem estava me entrevistando, entendeu? Porque eu sabia muito mais. Sabia, não é bem isso, né? Saber, né? Mas acumulava muito mais experiência, tá? E aí dava para ver que, cara, assim, não ia dar para eu trabalhar para aquela pessoa, entendeu? Que seria meu futuro chefe, assim, não tinha como. E aconteceu isso algumas vezes, essa saia justa, sabe? De um olhar para a cara do outro, assim, tipo, vamos ficar por aqui, não vai rolar. E eu pensando, pô, tudo bem, que bom que essa pessoa teve a sorte de estar nessa posição, mas, cara, é bizarro, né? Não deveria estar lá. É como você falou, que hoje eu acredito nisso também, tá? Produto, você precisa ser experiente. Produto muito júnior, cara, você vai demorar um tempo para conseguir pegar a manha do negócio. Porque a primeira coisa que acontece quando o produto é júnior, eu já vou desdobrar aqui uma consequência, tá? Que você não perguntou, mas eu preciso falar disso. Eu acho que o que acontece quando você é muito júnior em produto é que você transforma a área de produto em projeto, e aí começa a raiz de todos os males. Por que que o cara vai transformar a área de produto em projeto? Porque o projeto é operacional e um júnior consegue fazer.
Esse corte vai ser polêmico, não?
Não, esse é um ponto muito importante, Fábio. Eu tava falando pro Paulo, né, que em 2019 ou 2018 eu tinha escutado um podcast e tinha um PM sênior do Nubank que ele falou que a área de produto ela não deveria ser primeiro emprego, porque requer muita responsabilidade, e essa pessoa que senta nessa cadeira, ela tem que ter vivido algumas coisas, tem que ter muita experiência, muita bagagem, pelo nível de responsabilidade, né? E você falando, né, nessa sua experiência que você sentava e falava junto com o investidor, eu lembro quando eu passei pela revista Exame, que produto responde diretamente para o CEO. Então, ele não estava preocupado se a gente fez o desk, não sei o quê. Não, ele quer resultado, ele quer número, né? E isso foi o que mais me ajudou a crescer. Eu e o outro PM que a gente trabalhávamos juntos, eram duas pessoas de produto para uma empresa inteira. Isso foi muito importante, assim, a gente poder responder diretamente para o CEO, né, olhando os números da empresa, respondendo para o senior management lá do BTG. Isso foi muito importante, né? para trazer a casca. E eu, olhando para esse ponto, né, da senioridade de vida, se não tivesse tido as experiências passadas, certamente teria rodado muito rápido, né? Então esse é um ponto muito importante. E eu me lembro, Fábio, que você trouxe um ponto muito chave também, que foi o seguinte, essas quebras e divisões que a gente vê hoje na área de produto, Growth Product Manager, Data Product Manager, tantas outras quebras, né? E que no final das contas, a cadeira de produto é uma cadeira técnica. Hoje a gente estava num dos grupos aqui de comunidades e alguém estava falando, ah, essa vaga aqui ela é mais técnica e essa vaga aqui é mais negócio. Pô, mas produto é negócio, bicho, sabe? Então, aonde que a gente precisa voltar a colocar todo mundo no trilho de PM é uma pessoa técnica que olha muito para o negócio, que precisa gerar resultado, independente do que vai fazer, resolver problema do cliente e gerar resultado, gerar impacto para a empresa, né? Como que você vê, assim, aonde que a gente precisa começar a voltar esse papel para os trilhos, para a gente poder não ter uma disfunção aí no médio e longo prazo?
Eu acho que essa disfunção, cara, ela vai se consertar, tá? Mas vamos lá, a primeira coisa que a empresa tem que saber quando tem uma área de produto é qual problema ela quer resolver com aquilo. Eu acho que eu já fui, né, um technical product manager, foi com esse cargo que eu fui para Booking, e aí a galera queria que eu programasse lá, tá? Também já trabalhei numa outra empresa que é um unicórnio aqui do Brasil, mesma coisa, acabei caindo numa área mais técnica, era um produto mais técnico, porque eles sabiam que eu né, conseguia conversar bem. Mesma coisa, ah, senta aí, ajuda a gente com código. Aí foi tipo, pô, galera, para fazer código, cara, tem um monte de gente boa aqui, né? Para fazer o que eu faço, só tem eu. Deixa eu fazer aquilo que eu sei fazer bem, né? Que eu vou ajudar vocês muito mais do que se eu ficar ajudando aqui a gerar linha de código. Então, acho que a questão é muito mais, você sabe qual problema o produto resolve? Tem empresas que não sabem. Talvez porque não sentam necessidade mesmo, talvez não precisassem ter produto mesmo, tá? Já teve um lugar da minha carreira que eu pedi demissão explicando pro CEO, você precisa de um gerente de projeto no máximo, e você não precisa de mim. Porque era um CEO que o cara sabia mais ou menos o que ele queria, sabe? Ele queria ter controle total do que estava sendo feito, o escopo, roadmap. Ele queria só que fizesse. Falei, cara, você pode ir direto lá em TI, pede para o tech lead fazer, ele vai fazer. Eu não estou resolvendo nenhum problema para você aqui. E agora, se você quiser que eu traga dados, né? Eu lá fazia uns testes AB, aí o CEO ficava bravo comigo. Não, esse teste AB está errado, né? Porque provava que alguma coisa lá não tinha dado certo, mas ele achava que aquilo tinha que dar certo. Eu, tipo, cara, você não precisa de mim, pelo amor de Deus, a gente não precisa ficar batendo boca, vai. E eu realmente, eu saí da empresa e eles nunca contrataram ninguém para o meu lugar. Ficou lá alguém tocando projeto e por aí foi. Então tem lugares que não precisam mesmo de produto, cara, porque eu, no fim das contas, esse eu estava fazendo, né, o papel de produto, não precisava de mais um. Outros lugares, eles já entenderam o que produto faz. E produto, ele vai ajustar esse diálogo entre negócio e tecnologia, né? Eu já estive como consultor dentro de empresas muito grandes fazendo um pouco esse papel. E você sente aquela ostra, né, sabe? Entre a rocha e a onda que tá batendo. Que, tipo, negócio tá tentando vender um monte de coisa e eles chegam na engenharia bufando, tentando torcer o braço na engenharia para fazer tudo que eles venderam. A engenharia vira pros caras e fala assim, ah, mas isso daí que vocês prometeram não vai dar para fazer. E ponto. E aí, duas áreas irredutíveis. Negócio com argumento de, cara, mas a gente vai vender esse projeto milionário, não sei o quê. E a minha comissão, né, isso tá em jogo para mim. Pô, pelo amor de Deus, faz esse negócio aí. Vocês não estão aqui para fazer, né? Por que vocês estão dizendo não? Engenharia com argumento de, ah, o que eles estão pedindo vai demorar 2 anos para fazer. A gente já tá com os próximos 7 meses comprometidos. Não tem como fazer. Não tem resolução possível aí, né? A não ser, e aí como que você resolve, então? Nenhum dos dois deveria tomar essa decisão. É assim que a área de produto foi criada, vai, para resolver esse tipo de dilema. Falar, cara, primeiro, que não é negócio que deveria decidir sozinho o que vai vender. Tem que ter alguém olhando, conversando com a engenharia para tentar já ir entendendo a capacidade, entender o roadmap, e aí vai olhar para oportunidades de mercado junto com o negócio e ajudar o negócio a traçar um plano de vendas. Então, assim, várias vezes eu trabalhando no B2B, cara, eu saía junto com o comercial para fazer visita de venda. Eu não falava nada, só ouvia. Mas depois, no carro, a gente fazia o debriefing, né, da reunião comercial, eu e o vendedor. Cara, então, escutei isso. Isso daqui é uma feature que está no forno. Acho que já dá para você prometer. Esse outro negócio aqui, acho que é a viagem desse cara. Acho que nem outro cliente vai querer isso. O que você acha? E a gente ia batendo esse papo, sabe? O cara entendia, então, a necessidade de eu estar ali. Né? E muitas vezes eu ajudava na venda, né? Porque aí, na hora que o cara partia para... Ah, mas seu produto faz tal coisa, eu... Então, ele poderia fazer, você pode me explicar um pouco mais sobre isso? E aí, o vendedor ficava até feliz que eu estava lá, né? Eu era a presença benigna, então tentando, ele entendia que eu estava tentando resolver todo, o máximo de problemas possíveis do cliente, mas eu não ia ficar prometendo nada, porque eu precisava fazer depois o meio de campo com a engenharia e ter certeza de que a gente era capaz de entregar, seja lá o que fosse, tá? Isso significava, às vezes, vender contratos incríveis e outras vezes abrir mão de milhões, assim, de falar, cara, tá, o que esse cara tá pedindo, tá oferecendo milhões, maravilha. Mas o que esse cara tá pedindo, eu vou ter que dedicar o time inteiro um ano a fazer só isso e mais nada. Isso vai matar a gente, não dá. A gente precisa atender outros 10 clientes, 50 clientes e tal. A não ser que a gente pegue os milhões desse cara e contrate uma equipe só para atender eles e vire uma consultoria. Pode ser também. E aí eu levava isso pro CEO, pá, vamos decidir. Você quer atender os caras? Assim é melhor, assim não dá e tal. E aí a gente ia tomando essas decisões juntas, cara. Assim, é um papel... Não é fácil ser júnior nesse papel, né? Desnecessário até dizer assim, é duro mesmo. Você tem que levar um monte de coisa em conta e ter bons argumentos e levantar dados, principalmente falando, olha, eu tô olhando o mercado... Eu estou achando que o mercado vai para lá, eu entendo o comportamento do mercado, X% das pessoas tem essa necessidade, essa dor aqui a gente consegue resolver, a gente deveria posicionar a empresa para conseguir cumprir com essa dor aqui, essas outras coisas colaterais talvez seja perda de tempo. Era assim que eu fazia, cara. A gente precisa, então, ter esse diálogo e aí os dois lados acharem que a gente é um aliado, né? Eu falava para a engenharia, eu sou a parte da engenharia que olha para fora, mas eu sou parte aqui do time. Eu não sou um time externo mandando em vocês, eu estou aqui dentro. Eu quero que a gente entregue, mas eu estou olhando para fora o tempo todo, eu não fico olhando para dentro, eu não estou preocupado com a execução, isso daí é com vocês. Né? Então, cara, esse papel são 40 horas semanais. Assim, não tem como você... Ah, não, mas aí se você entender também de dados ou se souber programar, faz o quê? Você vai criar tempo na semana para o quê? Entrar lá e virar um programador ruim e atrapalhar o teu time que está programando muito melhor que você, entendeu? Então, ah, não, mas aí você vai fazer toda a estrutura de dados. Tá, mas você pega um engenheiro de infra ali, bom disso, ou um data scientist, o cara é muito melhor que você. Você vai o quê? Estudar estatística para debater com uma pessoa que só faz isso da vida? Sabe, qual é o sentido de você fazer isso? É melhor você confiar na pessoa. Cara, se a pessoa que está do meu lado é boa, eu vou perguntar para ela, ó, eu estou vendo essa oportunidade de mercado. O que, que você acha? Né, hoje a gente está vendo aí o chat GPT fazendo o maior sucesso. É pura matemática, né? São modelos matemáticos super avançados de machine learning. E aí, você vai virar, para ser gerente de produto disso, você vai entender de machine learning? Para debater com um cientista que cria um chat GPT? Você sempre vai ser um júnior ali nessa história, né? Você não vai ajudar muito essa discussão, sabe? Então, esse é o meu ponto de vista. Para que, que eu quero ser um cara meio ruim ou meio mais ou menos num assunto que já tem alguém que domina? Eu quero ser o cara que domina aquilo que ninguém está fazendo. Que é produto, no caso. Conversar com o negócio, conversar com a engenharia, entender o ambiente de negócios lá fora, né? O ambiente de mercado, e entender o que, que eu consigo produzir para poder solucionar problemas desse mercado. Isso só tem eu.
Ô, Fábio, se caminhando pro final do episódio, onde que a área de produtos no Brasil está indo, na sua opinião? Para onde?
Ah, tá indo rumo à maturidade. Isso não tenho muita dúvida. Porque, cara, os problemas são os problemas, sabe? A gente pode dar a solução errada para o problema, mas não significa que o problema vai sumir magicamente. A maioria das empresas precisa de uma área de produto, tá? No mínimo, eu posso falar das startups, todas precisam de uma área de produto. Muitas vezes na startup o CEO é a pessoa de produto, mas isso não significa que a área não existe. Significa que tem alguém ali fazendo, até que chega uma hora que o CEO está muito ocupado, não consegue mais fazer, e ele vai precisar de alguém dedicado 40 horas semanais. Então, assim, os problemas que o produto resolve são problemas valiosíssimos, que estão pensando... Né, a solução é valiosa, né? O problema ele gasta muito recurso, que é, estamos fazendo feature pra caramba e essas features não estão gerando nenhum tipo de resultado no mercado. Que diabo está acontecendo? Isso daí aconteceu, cara. Todo mundo já se tocou disso há uns 20 anos, sabe? Não é um problema que a área de produto inventou. Isso daí já está acontecendo. Porque a gente está vivendo hoje a época que eu acho análoga à época da criação do marketing lá nos anos 50. Que antigamente as empresas botavam um monte de vendedor na rua, né, no pós-guerra. As indústrias com uma capacidade ociosa gigante quando a guerra acabou. Né, o cara fazia um monte de bota para soldado. Dali a pouco, tá, acabou a guerra, o que eu faço? Não sei, sapato. Mas aí o cara, né, graças à guerra, estava com maquinário moderníssimo. Conseguia cuspir sapato para caramba no mercado. E aí percebeu-se que só o vendedor não conseguia desovar esse negócio inteiro. Chegava na sapataria e o cara, já tô com meu estoque cheio, não consigo comprar o teu sapato. E aí você precisava então de alguém para falar qual sapato conseguia abrir qual mercado. O vendedor sozinho não conseguia te dar essa inteligência. Então você precisou criar uma área de marketing, né, como a gente falou, um dos P's é produto. Mas essa área de marketing, ela cuidava de olhar para mercado, né? Olha, vendedor, vai lá naquele lugar, vende esse tênis de corrida aqui, porque aquela galera lá tá fazendo um jogging, né, tá na moda lá, todo mundo tá correndo, vamos fazer aqui um tênis e deixa comigo que eu vou fazer a comunicação pro meu cliente, né, sobre como esse tênis é bom. Quando você chegar lá, a sapataria vai estar amarradona para comprar o seu, vai estar esperando pela gente. E aí surgiu o conceito de marca e tal. Eu acho que a gente tá num momento totalmente análogo, cara, onde A gente tem a capacidade de produzir código gigante, tem uma cacetada de programador, balança a árvore, cai um monte, tá? Programadores bons. O Brasil tem uma vantagem, eu vou falar sobre a Europa, que é um país mais desenvolvido do que uma cambada de lugares, até na própria Europa, assim, tem serviços bancários mais avançados, tem um monte de coisa aqui no Brasil onde a tecnologia dá um pau no primeiro mundo. Então a gente tem muito programador bom aqui, bom mesmo, que já viu cases complicados de resolver. Cara, não existe basicamente pagamento em boleto, né? Não existe quase na Europa. Só o fato do cara aqui já ter experiência nisso, e no Pix, e cartão de crédito, e sei lá, cheque, né? Vai saber. É, a gente tem uma galera aqui que já vem com muito case, sabe? Um portfólio muito grande de soluções. Então, assim, o Brasil é muito bom em criar tecnologia, cara. O que está faltando é alguém para dizer qual tecnologia deveria ser criada para abrir mercado. É, isso não vai acontecer sem alguém de produto olhando, tá? Quando eu falo alguém de produto, não estou falando do rótulo do produto. Pode ter um CEO, pode ser um CTO com uma visão de produto muito boa, beleza, tá? Mas essa visão é necessária. O que não acontece mais hoje é uma área de negócio, né? Fazer projetos aqui num vácuo, mandar isso para a engenharia dali a um ano devolve, que assim que eu, quando eu era consultor, era esse ambiente que eu via, e algumas empresas ainda trabalham nesse tipo de vai e vem, né? De waterfall mesmo. É, isso daí não vai gerar grandes movimentos rápidos para você conquistar mercados, uma vez que esses mercados estão mudando sem parar, né? E essa é a grande variável que faz com que o produto seja necessário. Não adianta você fazer uma pesquisa hoje e entregar algo daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos o mundo é outro. Então você precisa de alguém para olhar o tempo todo e corrigir o curso o tempo todo. Isso, cara, não muda, que continua essa necessidade, e aí as pessoas estão tentando resolver de várias formas, mas assim, olha para o Vale do Silício, como já, isso já foi resolvido lá, né? Com a área de produto. Então a gente sabe qual é a solução. Então tem empresas que vão chegar lá mais rápido, tem empresas que ainda vão bater a cabeça. Mas o fato é que a solução está aí e alguma hora todas as empresas vão ter que abraçar isso.
Para as pessoas que estão fazendo a transição de carreira, estão começando agora na área de produtos e que ao ouvir esse episódio ficaram um pouco tristes com a dura realidade da área de produtos, quais são as dicas e orientações que você daria para essas pessoas que estão fazendo a transição e que estão começando para ter um crescimento saudável na área?
Cara, a melhor coisa, não dependa demais também de... Eu vejo o pessoal, né, muito frustrado porque está difícil nesse momento, né, achar a primeira posição, né, em produto, mesmo as empresas que têm associates, mas aí, precisamos de no mínimo 1 ano de experiência, as coisas todas. Eu acho que não é um crescimento lá muito incrível, de qualquer forma, você começar direto num cargo desse, porque a tendência que eu vejo é de você acabar vendo uma coisa só, sabe? Você começa lá num iFood da vida, um quinto andar e tal, nada contra as empresas, né? Mas são empresas gigantescas que vão te dar tudo já mastigado, você vai aprender a fazer só aquilo daquele jeito, sabe? Então, assim, esse é um perigo. Não quer dizer que seja ruim, mas, assim, não vai te tornar um profissional muito completo, tá? E eu não tô falando de maneira nenhuma que, né, começar pelo quinto andar é ruim, mas assim, mas eu vejo muito isso. A galera pega um emprego e aí vem com ideias já muito pré-formatadas, assim, para tentar trabalhar em outros lugares, vai ter dificuldade, tá? Não vai conseguir entender direito, não vai ter essa maleabilidade que é necessária. Então eu acho assim, legal, quer trabalhar na Uber, no quinto andar, aí iFood, beleza, vai fundo, mas faz um produto seu em casa. Tá cheio de ferramenta no-code por aí, né? Você não precisa saber programar. Pô, pensa aí em alguma coisa, alguma dificuldade que você tem, sabe? Tá cheio de dificuldade, né? Eu vou te falar que agora, né, com o neném em casa, eu esqueço de pagar minhas contas, aí não quero botar em débito automático, né? Porque não confio direito no banco. Eu queria muito uma ferramenta boa para me lembrar de pagar as contas. Ah, não, mas já tem um monte de app. Tá bom, eu comecei a fazer a minha aqui com minha esposa, a gente desenhou e tal. Só para se divertir, cara, sabe? Isso daí é o tipo da coisa que te dá muita cancha, assim, de você entender, então, que todas as coisas que você está construindo, quanto demoram. Tive uma ideia de uma feature que vai ser legal pra caramba, aí você vê que, de repente, fica um mês empacado, aquela ferramenta não sai do lugar, porque aquela ideia vai dar muito mais trabalho do que você julgava. Você vai falar, pô, vou fazer esse negócio, vai todo mundo se amarrar. Ninguém liga pra aquela porcaria, então você vai te forçar a pensar por que que ninguém liga pra aquilo. Aí você vai mostrar pros seus amigos, e seus amigos vão falar, não, mas aquela outra ferramenta que eu já uso é muito melhor que a sua. Então você vai, opa, vou aprender a olhar aquela outra ferramenta, tentar entender por que ela é muito melhor. Eu acho que essas coisas são bem valiosas, tá, cara? E todo mundo deveria tentar fazer, na medida do possível. E uma pessoa que já fez alguma coisa em casa, e eu vou falar que mesmo antes de de falar isso no contexto de produto, eu quando contrato, né, designer, ou mesmo programador, ou gerente de produto, mas para qualquer posição, eu pergunto o que a pessoa já fez de interessante, assim, que seja algum tipo de portfólio, quando ninguém mandou, quando não tinha chefe, sabe? Eu sei que nem todo mundo vai fazer e tal, mas eu acho isso um diferencial tão legal, né? Quando tem um designer falando, ah, eu resolvi redesenhar aqui logo da Coca-Cola, porque eu achei divertido, sabe? O que você está fazendo em casa para treinar os skills, né? Ou você, tudo que você fez é porque o chefe mandou. Isso faz muita diferença em produto, cara, sabe? Acho que faz diferença em qualquer carreira, mas em produto mais ainda, porque a gente não vai ter as melhores ideias ou a luz da priorização mágica ou a direção estratégica do nosso produto de longo prazo não vai vir entre 9 e 6, cara. Vai vir no banho, em algum momento, a gente precisa de tempo contemplando aquilo, tem que gostar, sabe? Você tem que realmente querer abraçar isso como um exercício intelectual difícil, onde você vai juntar muitos pontos de dado, muitas informações, e você precisa ser uma voz da sanidade dentro da empresa, falando, olha, com as informações que a gente juntou, acho que a melhor decisão é essa. E, cara, isso não é uma coisa que vai vir só porque você sentou e foi na daily, sabe? Você vai precisar de um tempo pensando mesmo, levando um monte de coisa em conta. Eu acho que essas coisas para treinar, é melhor treinar fora do teu trabalho.
Eu faço parte do grupo, serve, Fábio?
Caso sim,
eu queira começar, né?
Eu acho que eu fico exercitando numa coisa bem legal.
É, você ouviu até aqui? Gostou do papo do Fábio? Da conversa do Fábio? É dura. Você tem que ter um emocional, sem romantismo. Deixa a sua roupinha lá, com ego gigante lá. Deixa o rei da barriga lá fora. E ouve esse episódio, porque é porradaria.
Mas antes de fechar, como a gente sabe que o Fábio não gosta de séries, Fábio, indica um filme que você fala assim, este filme, todo mundo tem que assistir antes de passar dessa vida pra próxima.
Isso.
Só isso que você me pergunta, cara. É que, sabe como é, né? Você tá falando com um cinéfilo nerd aqui. Tá, eu vou fazer vou falar um filme aqui que ninguém vai assistir, né? Então vai todo mundo só acreditar. É um filme chamado Love Exposure, é um filme japonês de 4 horas.
Porra, mas peraí. Um filme de 4 horas não era melhor fatiar em uma série, não, caceta?
Então, quando o diretor tem muito pra dizer, cara, só essa experiência consegue dizer tudo que tinha pra falar ali no filme. É mais épico do que qualquer série que eu tenha assistido, tá? Assisti esse filme pela primeira vez sentado no chão de um cinema. E eu nem senti, cara. Quando eu levantei, tava todo dormente, mas eu tava tão entretido pelo filme, todo mundo levantou pra aplaudir de pé no final, tava fazendo um festival lá fora que eu assisti. E é um filme que de vez em quando eu mostro pros amigos, assim. Aí todo mundo, 4 horas, tipo, peraí. E, cara, o filme acaba e todo mundo fica estatelado olhando pra tela. E é um filme que fala sobre religião, moralidade, relacionamento pais e filho, amor e tudo mais.
Ou você que criticava o Snyder Cut de 2 horas e meia, vai ter que assistir esse filme de 4 horas. É, tem aquele outro lá do... Qual que é? Do Martin Scorsese lá na Netflix?
Watchmen.
Isso. Que a galera fez um favor pra gente, do pessoal do Twitter, de transformar em série, né? Tipo, do minuto tal ao minuto tal, o primeiro capítulo. Do minuto tal. Ótimo. Você que assistiu esse filme do Fábio agora... de 4 horas, por favor, mande pra gente essas cortes pra gente transformar em capítulo. Então, do minuto 0 ao minuto 30, são 2 capítulos. E assim por diante. Porque, pelo amor de Deus, 4 horas, haja pipoca. Ô, Kevin, você vai assistir esse filme?
Eu vou, porque eu adoro filme. Eu tenho um pouco de preguiça, Fábio, de começar uma série, porque eu olho... Todo mundo fala Game of Thrones é a melhor série do mundo. Aí eu olho e falo, são 8 temporadas. São muitas horas sentado. Então eu prefiro um filme que tenha começo, meio e fim. Então com certeza esse é um filme que eu vou sentar com a minha esposa no final de semana pra gente ver.
Esse é um absurdo.
Boa, aguardo depois você me xingando, mas tudo bem.
Uma heresia falar Game of Thrones não é a melhor série de todos os tempos. Atento. Enfim. Ô Kevin, desafio. Assista esse filme de 4 horas, ênfase em 4 horas de duração. Escreva um artigo o que esse filme ensina sobre a área de produto. Ok.
Vamos nessa. Mas antes vai passar pela curadoria do Fábio.
Tá ótimo. Então é isso. Link do IMDB desse filme. Tá na descrição lá pra você ver lá os comentários. Ver qual... Você já. Ô, Kevin, você pesquisou aí esse filme? Viu a nota no IMDB?
Já, a nota é muito boa. 8 de 10.
Qual que é? 8 de 10? Que isso? Duvido que essa galera que deu 8 assistiu 4 horas do filme. Não,
e,
vamos dar.
91% na Rotten Tomatoes.
Impossível. Não é, não. Eu quero auditoria desses votos aí. Eu quero as reviews em papel, impresso. É, enfim, para com isso, olha. Não vai por esse caminho. Enfim, links na descrição. Siga o Fábio, se conecta lá com o Fábio, manda a mensagem assim. Série. É isso. Ou manda. Não, melhor. Manda Netflix na mensagem, no inbox dele lá no LinkedIn. Siga o Kevin, você já deve seguir. Mas siga novamente, caso você não siga, siga, se conecte. Cobre o artigo sobre esse filme de 4 horas, que eu fiquei espantado e eu vou ficar falando 4 horas. Beijo, tchau, foi.